Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe. Bom dia, ministro, seja bem-vindo.
Bom dia, Kátia, bom dia a todos que nos dão a sua honra de audiência nesse momento.
Na pauta do programa de hoje, os últimos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e também as ações de combate ao trabalho escravo no Brasil. O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, já está aqui no estúdio da EBC e começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o nosso programa é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Ministro Carlos Lupe, vamos conversar primeiro com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde está Ana Rodrigues. Bom dia, Ana.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Carlos Lupe, colegas de todo o Brasil. Ministro, a primeira pergunta vai para a questão da perspectiva de crescimento de emprego para 2011. Qual o setor com maior perspectiva de crescimento na geração de empregos para o ano que vem?
Ana, em primeiro lugar, bom dia. O meu Rio de Janeiro, lindo, maravilhoso, morrendo de saudade do meu Rio. Mas eu quero dizer que o Brasil é o Brasil que está dando certo. Nós, esse ano, temos a previsão de chegar a 2 milhões e meio de emprego, o que será o maior número de geração de emprego formal, de carteira de trabalho assinada, da história do Brasil. Só para você ter uma ideia, Ana, nos anos anteriores ao governo Lula, em toda a história do Brasil, nós geramos cerca de 23 milhões de empregos. Em 8 anos do governo Lula, aliás, 28 milhões. Em 8 anos do governo Lula, a nossa previsão é chegar a 15 milhões. Ou seja, vamos sair de um estoque, de um total, de 28 milhões de trabalhadores no emprego formal para 43 milhões de trabalhadores no emprego formal. O que eu quero dizer com isso? Que mais da metade do total de empregos gerados no Brasil foram gerados nos decorrer dos 8 anos do governo Lula. Isso é uma marca importantíssima, estratégica, forte, e mostra um governo que está dando certo. E o puxador desse processo, na realidade brasileira, quem tem mais estoque, maior estoque de empregos formais no Brasil, é o setor de serviço. Serviço aí compreende hotelaria, restaurantes, bares, tudo aquilo que se liga a serviço. Depois vem comércio, comércio atacadista, comércio varejista, construção civil, que também é um grande quantitativo. O Brasil, graças a Deus, tem crescido de uma maneira homogênea em todas as regiões. Aliás, para mais felicidade nossa, o Nordeste crescendo mais. A média do crescimento nacional do produto interno bruto, esse ano deve ficar, na minha opinião, eu sou sempre otimista, em 8%. O Nordeste vai ficar de 10% a 12%. Por quê? Está tendo muito investimento. Isso é importante porque equilibra o Brasil, faz o Brasil distribuir melhor a riqueza, e faz também com que se diminua o impacto do êxodo rural, da migração, daquele nordestino que saía para buscar os seus sonhos, suas utopias, sua vida vitoriosa no sul, no sudeste. Hoje está acontecendo o contrário. Muitos moradores que vivem no sul e no sudeste estão voltando para o nordeste, porque o nordeste está dando certo e, graças a Deus, a economia crescendo e gerando muito emprego.
Ana Rodrigues, você tem outra pergunta?
Outro ponto importante que a gente gostaria de destacar com o ministro Carlos Lupe é com relação ao combate ao trabalho escravo, que foi intensificado com a criação do Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho. E nessa linha, ministro, nós gostaríamos de saber também como está o combate ao trabalho infantil, ao abuso cometido no trabalho infantil aqui no país.
Ana, sua pergunta é muito conveniente, porque isso é uma realidade que o Brasil não esconde. Há muitos anos nós temos uma realidade, principalmente nesse Brasil mais profundo. O Brasil é continental, são 8 milhões 513 mil quilômetros quadrados. É o quinto maior país em área territorial do mundo. Então, nós temos um país que você tem uma Amazônia imensa, você tem um interior muito grande, são vários Brasis. E nós, infelizmente, ainda temos nesse Brasil mais profundo, no interior, isso ocorre, principalmente a questão do trabalho análogo ao de escravo, nos grandes grotões. Você tem muito ainda no Pará, no interior do Pará, na fronteira com o Piauí, com o Maranhão, mas também tem, infelizmente, no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, no interior de Minas Gerais. O que é o trabalho análogo ao de escravo? É submeter o trabalhador a um serviço em que ele não tenha registro de trabalho na sua carteira, em que ele não tenha direito à água potável, em que ele não tenha direito, quando ele fica, e principalmente na área de colheita de cana, na área da exploração mineral, não tenha direito a dormitórios condizentes, não tenha banheiro, tenha que se submeter a andar, às vezes, por exemplo, no corte de cana, às vezes ele tem que andar 15, 20, 25, 30 quilômetros debaixo de um sol de matar e não tenha alimentação adequada. Então, quando se soma todos esses fatores, se dá a configuração, e isso é uma configuração baseada em organismos internacionais da ONU, que é a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho adota, que é um parâmetro para que um país tenha e o trabalhador tenha as condições dignas de trabalho. Infelizmente, isso ainda acontece no Brasil, mas o Brasil não bota debaixo do tapete esse fato. Nós temos chamado Grupo Móvel, como a Ana lá do Rio já avisou, que é um grupo que faz fiscalização permanente, está lá, fiscalização do Ministério do Trabalho, a Polícia Federal vai junto, o Ministério Público vai junto, a Polícia Civil de cada local vai junto, e é uma ação integrada, onde, flagrando esses fatos que eu já citei, é apreendido a empresa, o documento da empresa, fechada a empresa, vai para uma lista suja e praticamente essa empresa passa a não ter condições mais de existir. Então a gente alerta muito para que o trabalhador não se submeta a esse tipo de trabalho, para que a população, onde verifique isso, comunique ao Ministério do Trabalho, comunique às delegacias, às gerências, às prefeituras, porque nós temos que erradicar esse tipo de exploração que se faz com o trabalhador brasileiro. O trabalho infantil já é outro ângulo. Infelizmente, isso acontece ainda no Brasil, tem diminuído, mas ainda acontece muito de se ter famílias explorando a mão de obra de crianças de 9, 10, 11, 12 anos em serviços pesados, inclusive tirando elas da escola. O que é um crime, porque lugar de criança é na escola, lugar de criança é no lazer, lugar de criança é se divertindo, é vivenciando a sua infância. Nós temos uma ação também integrada da fiscalização, acompanhado por organismos internacionais, onde nós estamos trabalhando fortemente para coibir isso. Mas eu acho que o principal trabalho, e é isso a oportunidade que eu te agradeço, de estar aqui, é a conscientização da população. Nós temos que conscientizar a população. Nós temos que fazer as famílias entenderem que lugar da criança é na escola. Lugar da criança, uma coisa é ajudar no serviço doméstico, como eu fiz, como todos nós na nossa infância fizemos, ajudar a arrumar casa, ajudar quando se tem uma hortinha em casa e mora-se em casa, a colher, a ordenhar uma vaquinha no leite ali. Outra coisa é você botar, submeter uma criança a trabalhar 7, 8 horas sob o sol, não dando ela direito de estudar, não dando direito a uma menina de brincar de uma bonequinha, ao garoto de jogar sua bola. Então nós temos que conscientizar. Essa exploração deforma o crescimento dessa criança e prejudica, inclusive, a sua capacidade de compreender o mundo, de viver aquele momento que ela vive.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e o nosso convidado de hoje, o ministro do Trabalho, Carlos Luppi. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando as emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro Carlos Luppi, vamos agora à Rádio Amazonas FM, em Manaus, no Amazonas. Patrick Mota, bom dia.
Bom dia, Kátia Sartório, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro.
Bom dia, Patrick, bom dia a todo o povo da nossa querida Amazônia.
Ministro, os números do CAGED apontam que somente em setembro foram 246.875 novos postos. E com a proximidade do fim do ano, ministro, a geração de empregos deve avançar ainda mais nas contratações temporárias do comércio e de serviços. Infelizmente, boa parte desses trabalhadores não continua no emprego após essa época. O que é que o governo tem feito, ministro, para qualificar esses trabalhadores, aumentando assim suas chances de se manter no posto de trabalho?
Patrick, você falou uma grande realidade. O grande desafio desse mercado de trabalho globalizado, desse mercado de trabalho que cada vez mais é disputado, é a qualificação profissional, a capacitação do trabalhador, ele se preparar para o mercado do trabalho. Quanto mais o trabalhador tiver capacitado para o mercado de trabalho, quanto mais o trabalhador tiver qualificado, quanto mais ele tiver preparo, mais facilmente ele consegue um emprego. Esse ano nós estamos batendo 1 milhão de trabalhadores qualificados. Não é um número pequeno, mas ainda é muito aquém do que se coloca a cada ano no mercado de trabalho. A população brasileira é muito grande, são quase 200 milhões de brasileiros, 195, 96. Nós temos aí uma mão de obra a cada ano preparada aí de 3 a 4 milhões, nova, que entra no mercado. Se a gente só tem 1 milhão de qualificação, nós temos uma defasagem muito grande ainda. É o grande desafio do Brasil agora, porque graças a Deus a gente está gerando emprego, o Brasil está crescendo a economia, você acabou de citar os números do CAGED de setembro, já chegamos a 2 milhões, Cátia, 2 milhões e 201 mil empregos até setembro, vamos passar de 2 milhões e meio, e em muitos setores, a de construção, não se tem mais servente, não se tem garçom, não se tem engenheiros de outra ponta, isso é um belo problema, mas é um problema. É a gente ter o desafio de qualificar. Eu concordo com você, Patrick. Acho que nós estamos fazendo um esforço nesse sentido, mas isso não basta apenas a iniciativa governamental. A iniciativa privada tem que se conscientizar que um grande lucro para ela é investir na qualificação do próprio trabalhador. Porque quanto mais ela investe na qualificação do seu trabalhador, mais resultado ela tem na produtividade, na melhoria, inclusive, do lucro dela. Então, o governo tem que fazer a sua parte. Acho que precisamos avançar muito de parceria com o Estado, aí Amazonas vários, em toda a Amazônia, em todo o Brasil, mas precisamos avançar mais, mas temos também que solicitar, pedir que a iniciativa privada também nos ajude a qualificar o trabalhador.
Patrick, você tem outra pergunta?
Sim, Kátia. Ministro, não podemos deixar de perguntar ao senhor, que é ministro do Trabalho e Emprego, como é que o senhor avalia a proposta de um dos candidatos a presidente que anuncia salário mínimo de R$ 600 e que acaba deixando uma expectativa muito grande na classe trabalhadora. Como é que o senhor avalia isso, hein, ministro?
Patrick, primeiro, eu não entro no jogo pela minha função e por estar, nesse momento, exercendo a minha função de ministro de Estado, no jogo político eleitoral. Eu acho que todo candidato pode prometer o que quiser. Você vai cumprir outra discussão. Agora, nós temos que nos ater àquilo que a lei nos permite. Por exemplo, existe uma lei atual. O presidente da República repete pelo terceiro ano consecutivo uma medida provisória, porque a bancada da oposição liderada pelo PSDB não transformou essa medida provisória em lei, que diz que o aumento do salário mínimo para o ano subsequente, para o ano seguinte, no caso 2011, nós vamos ter até 31 de dezembro de 2010 para o presidente Lula sancionar o valor do salário. O valor do salário mínimo começa a vigorar a partir de 1º de janeiro. Quem tem que sancionar, quem tem que votar é o atual Congresso. Quem tem que sancionar é o atual presidente. Então, nenhum novo presidente tem o poder de mudar aquilo que é competência do atual presidente. O presidente Lula tem seu mandato até meia-noite do dia 31 de dezembro. Vocês vão me perguntar, mas pode apresentar emenda à oposição? Pode, claro, é um direito. Agora tem que ter maioria e votar sem enganar a população. Sem gerar expectativa de que a população veja o vulto e não sabe de quem é. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, por força dessa lei, o reajuste do salário mínimo ao longo de 7 anos e meio teve um reajuste de 64% acima da inflação. Para você ter uma ideia, no governo anterior do presidente Lula, governo passado, que a oposição quer retomar, nós tínhamos um salário mínimo valendo em torno de $85. Hoje o salário mínimo vale mais de $300. É o suficiente? Não. Precisa avançar mais. Mas quem ganha salário mínimo, quem nesse momento está escutando, sabe que eu estou falando a verdade, que o poder de compra dessa base da sociedade, da base da pirâmide, daqueles que mais necessitam, foi quem teve a maior volume, maior valor real de reajuste. Então, por força dessa lei, que implica a inflação do ano mais o crescimento do produto interno bruto do ano anterior, nós vamos ter um aumento de 5,55 nesse ano de 2010, o que vai transformar o salário mínimo de 510 para em torno de, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode ter em menos de 538 a R$540. Pode ser mais, eu até estou negociando com as centrais sindicais, esperando passar o processo eleitoral para não enganar a população, para fazer uma coisa pensando no Brasil, Nós vamos esperar passar a eleição para abrir o canal diário para ver se a gente avança mais. Mas olha, só para ter uma ideia, 2011 vai ficar, se for valer só o reajuste da lei, em 538, 539, 540. Pode aumentar? Pode, isso nós vamos negociar. Em 2011, por força da lei que já existe, feita pelo presidente Lula, que dá a inflação do ano mais o crescimento da economia, que é o do PIB, Produto Interno Bruto, do ano anterior, em 2011 já vai valer R$606. Então, a lei já diz isso. Então, nós não podemos enganar a população. Nós não podemos prometer aquilo que não vamos fazer. Então, a lei é que rege. O presidente Lula é presidente até o dia 31 de dezembro, agora desse ano, à meia-noite. Quem tem que votar o reajuste a partir, vigorar. É bom a população
que
entender.
Vai vigorar.
Primeiro de janeiro. O presidente toma posse no 1º de janeiro. O novo, a nova presidente ou o novo presidente, no dia 1º de janeiro. Então, ele não tem competência para decretar aquilo que é o anterior que tem que fazer. Então, nós vamos trabalhar, já tive com todas as centrais sindicais, vamos negociar logo depois da eleição, ver o que, que nós conseguimos avançar, mas sem enganar, sem mentir, sem fazer eleitoralismo.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Luppi. Esse programa está ao vivo no rádio e na televisão. É um programa multimídia coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Carlos Luppi, vamos agora ao Rio Grande do Sul, sim, conversar com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, Marjuli Martini. Bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer é com relação ao poder aquisitivo do brasileiro, que segundo a última amostra do PNAD feita pelo IBGE, esse poder aquisitivo caiu quase 5% em 14 anos. Qual que é a solução que o senhor acredita que seria plausível para tentar repor esses 5% que foram perdidos durante 14 anos?
Bom, eu questiono essa pesquisa. Aliás, até virou mania, agora cada um também tem o direito de questionar no processo democrático. O IBGE faz o cálculo de 14 anos. Aí eu quero fazer o cálculo dos 8 anos do governo que eu faço parte. Né? Então, a recuperação dos 8 anos do governo Lula, todos os índices, todas as pesquisas, inclusive o CAGED, que não é pesquisa. O CAGED é o Cadastro Geral dos Empregos e Desempregos do Brasil. São dados, números das 7 milhões e 200 mil empresas que, por lei, são obrigadas a cada mês, até o décimo dia útil do mês subsequente, do mês seguinte, mandar para o Ministério do Trabalho a sua movimentação de trabalhador. Quantos foi contratado, quantos foi demitido. O CAGED demonstra que o poder de compra do trabalhador aumentou nesse ano, para você ter uma ideia, todos os trabalhadores admitidos em frente aos que foram admitidos no ano anterior, teve um aumento real de 5,5%. Ou seja, os novos contratados desse ano, comparado com o do ano anterior, estão tendo ganho real. Bom, a questão do IBGE pega 14 anos, até porque nós tínhamos uma recessão antes do governo do presidente Lula. Nós geramos 15 milhões de empregos, vamos chegar a essa marca no final do ano, o governo anterior, em 8 anos, gerou 5 milhões. Nós vamos ter, estamos tendo algum ano, tirando 2009, que foi um ano atípico de uma crise internacional, um crescimento do produto interno bruto de 8%, quando nos últimos 8 anos não chegamos à metade desse índice, o melhor ano de nosso antecessor. Então tem que se separar que Brasil e que pesquisa nós estamos falando. Uma coisa são esses 8 anos, outra coisa foi o Brasil que de 8 anos atrás puxou para trás. Então essa média melhorou. É claro que se você considerar os 14 anos, ela vai ser negativa, porque antes puxou para baixo. Nós estamos avançando e precisamos avançar mais.
Marjuli, você tem outra pergunta?
Falando um pouquinho a respeito do trabalho escravo, se faz muito, se tenta muito o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, as próprias polícias aqui do Rio Grande do Sul, para tentar evitar o trabalho escravo, em especial nas culturas de maçã da Serra Gaúcha e de fumo no centro e no norte do estado, mas ainda não se conseguiu evitar que trabalhadores passem temporadas vivendo dentro de galpões, com alimentação mínima, sem carteira assinada e muitas vezes, inclusive, sem receber o salário. O que, que o Ministério do Trabalho pretende fazer exatamente para essas duas cadeias produtivas, da maçã e do fumo?
Bom, primeiro, quem faz é o Ministério do Trabalho. O Ministério Público acompanha o Ministério do Trabalho. Quem faz a fiscalização, quem comanda o grupo móvel, quem está permanentemente agindo é a fiscalização, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho. O Ministério Público, quando é acionado, convoca, solicita a presença da fiscalização do Ministério do Trabalho para agir. É claro que ainda tem, eu não engano ninguém. Agora, se você observar como está a realidade hoje, como está de anos atrás, nós estamos evoluindo. O Brasil antes, em todos os organismos internacionais, na Organização Internacional do Trabalho, era condenado por não agir contra esse tipo de exploração que ainda existe. Hoje o Brasil é elogiado, é referência por estar trabalhando e combatendo e por existir no Brasil algo que está sendo copiado, inclusive pelos Estados Unidos, a chamada lista suja. Hoje, quando é flagrado uma empresa nessas condições, como você falou, que não tem condições de alimentação, condições de trabalho, que não assina carteira, ela vai para uma lista suja e se inviabiliza porque ela não tem financiamento e ninguém quer comprar nada dessa empresa. Agora, esse trabalho não depende só da fiscalização. Depende disso que você está fazendo, que a rádio agora está fazendo, que a Kátia está fazendo, que é de conscientizar o trabalhador do seu direito e o empresário da sua obrigação. Eu acredito que não há melhor forma, melhor maneira de um país evoluir no processo da cidadania do que educando o seu povo, educando o seu empresário, informando, esclarecendo e dando transparência. Agora, onde tiver, onde for denunciado, o Ministério do Trabalho vai agir com rigor, como sempre faz, e está a lista suja aí atrás daqueles que cometem essa ilegalidade.
E para denunciar, né, ministro, nós temos telefones gratuitos.
Então, temos vários aqui, obrigado pela cola. Tem aqui no sul, aí onde estamos, nosso querido Rio Grande, estou indo para aí terça e quarta, fazer um itinerário de toda a região, aí começo lá para o Passo Fundo, para inaugurar a gerência do trabalho, agências que vão modernizar. No Sul e Centro-Oeste, o telefone gratuito 0800, é um sinal gratuito, 610101, para denunciar a qualquer tipo de verificação de trabalho na água escrava. Trabalhador trabalhando sem condições, sem almoço, sem água potável, tendo que andar sob o sol durante 20, 30, 40 minutos. Então, Sul, Centro-Oeste, Acre,
Roraima.
Tocantins e Roraima. Já no Sudeste, Nordeste e Norte, é outro número. Esse primeiro, Sul, Centro-Oeste, Acre, Roraima e Tocantins, 0800-610101. Fácil de guardar. Do Sudeste, Nordeste e Norte, é o 0800, que é o prefixo gratuito, ninguém paga, mais 285, muda só o número, os três números iniciais, 0101. Então, Sul, Centro-Oeste, 610101, Sudeste, Nordeste e Norte, 285-0101. Nos denuncie, nos informe, porque você está ajudando a ficar o Brasil mais digno.
E também, não só, né, ministro, para trabalho escravo, mas trabalho infantil, qualquer claro, tipo de irregularidade envolvendo o trabalho.
É verdade.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos com o ministro Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego, é o nosso convidado de hoje. Lembrando que o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje pela manhã na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro Carlos Lupe, vamos agora a Curitiba, no Paraná, Rádio Banda B de Curitiba, onde está Denise Melo. Bom dia, Denise. Denise.
Escapou, Denise.
Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez conversar com a Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba. Vamos então a Minas Gerais, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, conversar com a Juliana Lima. Bom dia, Juliana.
Bom dia, ministro.
Juliana, seu retorno está muito baixo.
Falta mais divulgação por parte
do... Juliana, nós estamos ouvindo você muito baixo. Você pode aumentar o retorno, por favor?
Aumenta o retorno aqui, Léo, por favor.
Léo, aumenta.
O quê, ministro?
Melhorou um pouquinho.
Melhorou um pouquinho? Vou tentar falar mais alto. Ministro, no agora caso ministro, no caso do trabalho escravo, não falta mais divulgação por parte do governo dos nomes e imagens dos maus empregadores e ainda uma punição rigorosa para estes patrões, além da lista suja?
Falta não, amor. Sabe por que falta não? Porque essa lista está na página do Ministério do Trabalho online. Se você entrar agora, www.mte, Ministério do Trabalho e Emprego.gov.br, você vai ver essa lista lá. Nós temos feito essa campanha permanentemente. Nós agora, no final do ano, vamos novamente fazer anúncios em rádio, jornais e televisões. Nós temos feito debate disso em todos os momentos, em rádio, em jornal. Agora, nós também não podemos dar ênfase demais ao aspecto negativo. Porque isso não é 1% do empresariado brasileiro. É a exceção. A grande maioria é de empresários dignos e de trabalhadores que são tratados com dignidade. Se a gente só realçar o aspecto negativo, aí a gente destrói a imagem do próprio país. Então, nós estamos divulgando, as punições são rígidas. Quando entra para essa lista suja, olha, quase 70% das empresas que entraram na lista suja acabaram de existir, foram extintas, porque não conseguem sobreviver. Não tem financiamento, ninguém compra nada, fica praticamente durante um bom período sem condição de contratar, porque ela tem que regularizar a sua situação, as multas são muito altas. Então, eu penso diferente, eu penso que pode ser que necessite mais fiscal, mais fiscalização. Isso sim, porque nós não temos ainda um corpo suficiente para atender a toda a demanda. Mas tem diminuído, isso é muito residual e é principalmente no Brasil mais profundo, principalmente nas áreas de colheitas e períodos de colheita, de plantio, indústria sucrocolheira e na área de exploração de minérios. Nós estamos atentos. É claro que não estamos cobrindo tudo que deveríamos, mas estamos atentos para melhorar.
Juliana, você tem outra pergunta?
Não, é isso mesmo.
Obrigada, então, à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que participou conosco dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Ministro Carlos Lupe, agora sim vamos conseguir falar com a Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná. Denise Melo, bom dia.
Bom dia, agora sim. Bom dia, ministro.
Bom dia, Denise.
Ministro, eu queria falar um pouquinho sobre a qualificação profissional. Vou dar um exemplo bem claro do que aconteceu nesse final de semana aqui em Curitiba. Houve um mutirão do emprego na principal praça da cidade. Cerca de 30 mil pessoas passaram por esse mutirão, sexta e sábado, 8.700 vagas, mas apenas 2 mil vagas preenchidas. Por quê? O restante faltou qualificação profissional, ou seja, o emprego tem, mas as pessoas não estão qualificadas para essas vagas. O que fazer, ministro, com relação a isso?
É verdade, Denise, não é diferente do que acontece no Brasil todo. O que fazer? Primeiro, buscar incentivar, conseguir mais recursos para a qualificação profissional. Nós praticamente triplicamos esses recursos no orçamento desde que assumimos o Ministério do Trabalho em 2007. Ainda é pouco, acabei de falar disso no início, são cerca de 3 a 4 milhões de seres humanos que querem entrar no mercado de trabalho a cada ano e apenas 1 milhão de vagas são dadas para qualificação por parte governamental. Mas isso não é obrigação só do governo. Temos que conscientizar que isso também é obrigação das próprias empresas. A empresa ganha quando investe na qualificação do trabalhador, porque ela passa a ter um trabalhador que tem mais produtividade, que rende mais, que lhe dá mais lucro. O governo tem que melhorar e tem que investir mais. Mas o empresariado nacional tem que ter consciência de que tem que investir nessa área. Quero dar um exemplo prático para você. Rondônia, dois grandes projetos, parceria público-privada. Tem dinheiro do governo, tem direito de provar. São as duas grandes hidrelétricas. A hidrelétrica de Santo Antônio, a hidrelétrica de Geral. As grandes empresas construtoras que estão lá, elas montaram galpões de treinamento da população para fazer qualificação, para conseguir ter mão de obra, senão não tinha. Foi uma iniciativa, olha, está lá, quem quiser pode ir lá ver, e quem está em Rondônia agora pode ligar para o telefone aqui e a gente vê se é verdade ou não. Está funcionando. Mesmo assim, está se vindo muita gente do Nordeste indo para lá, né, do próprio Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Piauí, porque é muito emprego que está surgindo por causa desses dois grandes investimentos. Mas isso não é um fenômeno lá só. Está acontecendo no Paraná, você acabou de falar, São Paulo, Rio, Nordeste. O que nós precisamos nos conscientizar é que o governo precisa investir mais, eu concordo. Agora que a iniciativa privada tem que ter a sua parcela de responsabilidade, porque ela é quem mais lucra com o trabalhador qualificado. Porque ela vai ter melhor produtividade e mais lucro para a sua empresa.
Denise?
Eu também gostaria de saber, ministro, sobre a regulamentação do setor de terceirização no Brasil. Se falava de um projeto de lei no início do ano sobre a regulamentação desse setor.
Qual setor, amor?
De terceirização, tá? No Brasil. Por exemplo, empresas prestadoras de serviço né, que às vezes vão à falência e o trabalhador fica numa situação complicada, né? Existe alguma providência
Existe.
Nesse sentido?
Já tem alguns projetos da Câmara, que inclusive eu penso diferente do que está lá, e tem um projeto nosso que está no Gabinete Civil já há algum tempo, onde a grande diferenciação é que a gente tem que separar o que são empresas formais, legalizadas, que assinam a carteira, que dão piso da categoria e prestam serviço onde pode. Por exemplo, você tem uma empresa na área da alimentícia, não precisa ter o sistema de informática. Então você contrata uma outra empresa terceirizada só para fazer a informatização, o trabalho de informática da sua empresa. Isso é legal? É. Pode? Pode. O que não pode é que o trabalhador dessa empresa que presta o serviço ganhar menos do piso da categoria da área de informática, do analista, do trabalhador que faz parte desse serviço. Esse projeto nós já fizemos, está pronto e infelizmente ainda não foi votado. Mas você tem razão. Essa terceirização, na maioria das vezes, precariza, ou seja, retira direitos. Normalmente, muitas empresas contratam a empresa terceirizada para pagar menos e para não ter que pagar imposto. E essas empresas que prestam serviço também não assinam a carteira e não pagam imposto. Então, isso é uma irregularidade, isso é uma ilegalidade, e você tem razão quando cobra que nós precisamos ter uma lei para regulamentar isso. Está pronto, estou esperando apenas o Congresso Nacional votar.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório. Estamos conversando com o ministro Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro Carlos Lupe, vamos agora aqui mesmo, ao Distrito Federal, à Rádio CBN aqui de Brasília, conversar com a Carolina Martins. Bom dia, Carolina.
Bom dia, Kátia Sartório. Bom dia, ministro.
Bom dia.
O senhor já falou até, inclusive, sobre o salário mínimo, né? O senhor explicou que o valor do salário mínimo em 2011... quem vai definir é o atual governo. Mas o que eu queria saber é se essa discussão política gerada aí pela proposta do candidato da oposição, se isso pode incitar uma negociação que reflita num reajuste maior que o esperado para o ano que vem.
Bom, isso faz parte do jogo político da democracia, onde a oposição fala o que quiser e a população acredita ou não. Só sei que essa oposição que hoje fala isso é a mesma que vota contra todos os aumentos que a gente dá para o salário mínimo desde que o presidente manda a primeira medida provisória. Então a gente tem que ter coerência. Nós não podemos enganar a população. Nós temos que ter transparência e coerência. Agora, a negociação sempre houve. Olha, só perguntar às centrais sindicais. As centrais sindicais estão no Ministério do Trabalho quase que diariamente. Eu não deixo de atender ninguém. Agora, eu não vou usar isso, que podia fazê-lo, mas não faço, porque eu não vou beber do mesmo veneno da oposição, de enganar a população no momento eleitoral, prometer aquilo que não possa cumprir. Então nós combinamos com as centrais sindicais, passado a eleição, sentar, negociar e ver o que avança. Agora, eu não vou fazer disso trampolim eleitoral, porque eu não posso, eu tenho que guardar coerência. Eu não posso cobrar a oposição de estar fazendo eleitoralismo e fazer o mesmo. Então nós vamos discutir sim, isso com mais profundidade, garantir o que a lei já faz, e a lei que o presidente Lula mandou, uma medida provisória, é o que garante um aumento real do salário mínimo nos últimos 7 anos e meio, de 64% acima da inflação. É só pegar os valores do dólar antes do presidente Lula, varia em torno de $85. Agora vale mais de $300. E comparar. Então agora, não vou fazer disso eleitoralismo. Acabou a eleição, nós vamos sentar, negociar e ver onde, com responsabilidade, pensando no Brasil, podemos avançar.
Carolina, você tem outra pergunta?
Não, Kátia, obrigada.
Obrigada, Carolina Martins, da Rádio CBN, aqui de Brasília, que participou conosco dessa rede. Ministro, vamos a Mato Grosso, a Rádio Alternativa FM de Várzea Grande. Aberides Alves, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Carlos Lupe. É sempre um prazer falar com você.
Muito obrigado. Bom dia a você também.
Obrigado, ministro. Ministro, a ONU reconheceu os resultados do combate ao trabalho escravo no Brasil. Como está sendo realizado o combate, ministro? Principalmente nos lugares mais difíceis de acesso.
Você falou, Aberiz, uma grande verdade. Normalmente, por malandragem, as empresas que fazem essa exploração, elas estão muito nos grotões, nas áreas mais distantes, onde você, muitas das vezes, para chegar, tem que ir de barco ou helicóptero, porque não tem nem acesso. E às vezes, olha, já temos fotografia, temos filmes, você vê trabalhadores que tem que, para chegar ao trabalho, andar durante 1 hora, 1 hora e meia, a pé. porque não tem veículo de transporte. Então, a grande dificuldade é essa exatamente que você falou. É conseguir chegar e dar o fragante na hora. Por isso, a gente pede sempre à população para nos informar, para nos ajudar, para denunciar. Porque esse grupo chamado Grupo Móvel, por isso que o nome é Grupo Móvel, que ele tem sempre que se movimentar. Ele tem a participação dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, vai junto à Polícia Federal, vai junto ao Ministério Público, vai junto à Polícia Civil, se fotografa, se filma, se faz todos os autos, e a grande dificuldade é exatamente essa que você perguntou. É conseguir chegar, porque normalmente são locais de muito difícil acesso. Por isso, eu repito aqui os telefones para denunciar e nos avisarem o Ministério do Trabalho. Toda a região daqui do Centro-Oeste, do Sul, Acre, Rondônia, Tocantins, é 0800, que é o número gratuito, 610101. 0800-610101. Sudeste, Nordeste e parte do Norte, excetuando a que eu já falei, é 0800-285-0101. A população tem que nos ajudar denunciando para a gente agir.
Você tem outra pergunta, Berides?
Tenho sim, Cátia. Mais uma indagação, ministro. Quais são as punições, né, para quem pratica o trabalho escravo?
Quais as punições?
Punições.
Bom, são duas. Primeiro, a empresa tem a responsabilidade civil e criminal de todas as regularidades. Nós multamos, ela é autuada, a Polícia Federal, inclusive, em alguns casos, já prendeu, é levado ao algemado, conforme o tipo de crime que é cometido, né? E depois responde à justiça comum, porque é processado, isso abre o processo. E vai para a chamada lista suja, onde a empresa, quando consta nessa lista suja, ela é proibida de receber financiamento público. Ela é proibida de ter compra por empresas públicas, estadual, federal e municipal, força de lei. Então isso asfixia, isso praticamente faz com que aquele mau empresário, e é um número pequeno em relação à grande maioria do Brasil, que comete esse tipo de delito, praticamente fique extinto da sociedade.
Ministro, eu acho que a maior punição foi o que o senhor falou agora há pouco. A maioria dessas empresas, elas acabam fechando, né?
Fechando, é verdade.
Vamos conversar agora com a Rádio Capital AM de São Paulo, em São Paulo, capital. Cid Barbosa, bom dia.
Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Carlos Lupi.
Bom dia, Cid.
Ministro, a existência do trabalho escravo no Brasil é realmente uma vergonha, mas é um fato real. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos os casos pontuais, muito frequentes, em plena capital paulista, de bolivianos trabalhando em confecções, explorados por outros bolivianos.
É verdade.
E agora falou-se muito aí sobre a situação nos rincões, nas regiões mais distantes, mas também temos muitas denúncias de trabalho escravo nas plantações de cana, que dominam o interior de São Paulo, que não são regiões remotas. O que está sendo feito nesse sentido?
Olha, é verdade, você tem, mas eu quero, para ser justo, e olha, pode ter alguém que defenda tanto trabalhador do que eu. Igual, mas não vem não. Eu sou um intransigente defensor do trabalhador. Agora, é uma realidade. Nós temos em conta, por exemplo, a questão da capital de São Paulo, é uma característica muito pensar a quantidade de, principalmente, companheiros latino-americanos que trabalham e são explorados na área de confecção clandestinamente, sem ter sequer cidadania, são transportados de uma maneira clandestina, mas são seres humanos. Nós temos que encontrar uma forma de protegê-los. Eu, por exemplo, já tive 3 reuniões com os representantes desses trabalhadores, todos eles latino-americanos. A Superintendência Regional de Trabalho deu todo apoio a eles, mas, infelizmente, nós temos máfias verdadeiras, inclusive máfias de empresários de outros países, que exploram esses trabalhadores. Nós estamos tentando agir, mas você tem razão. É muita coisa para você agir. É muita demanda. Agora, eu já repito aquilo que eu já falei. Quando a gente fraca, quando a gente consegue botar a equipe em cima e constatar, te garanto que esses empresários nunca mais conseguem trabalhar, porque eles ficam sem condições para isso depois de conseguirmos ter o flagrante desse crime contra a cidadania.
Cid, você tem outra pergunta?
Bom, faltou falar da questão das plantações de cana, mas olha, tem um dado, inclusive é do próprio Ministério, 37 mil trabalhadores em situação de escravidão foram resgatados e foram pagas a indenizações que somam 56 milhões de reais para essa turma toda. Agora, quando a gente faz o cálculo, dá uma média de apenas R$ 1.513 de indenização para o trabalhador. Nesse aspecto, a lei está em descompasso com a crueldade desse tipo de crime?
Acho que sim, concordo com você. Inclusive, eu tenho um projeto já na Casa Civil da Presidência da República para agravar, para aumentar e bem esses valores, e, em média, ter algumas multas que aumentam até em 300%. Porque quando dói no bolso, aí o cara pensa duas vezes. Então, você tem razão. Ainda são muito baixas essas multas, mas nós já estamos trabalhando para aumentá-las.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartório e o nosso convidado de hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, também no sábado e no domingo, em horários alternativos. Ministro Carlos Lupe, vamos agora ao Ceará? Conversar com a Rádio Jangadeiro FM de Fortaleza.
Terra de Iracema.
Isso, Alex Mineiro, bom dia.
Bom dia, Kátia Sartório. Bom dia, ministro Carlos Lupe.
Bom dia, Alex.
Quase 10 mil empregos com carteira assinada foram criados no Ceará neste mês de setembro. Acompanhando a tendência nacional, o número sofreu uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Nacionalmente, o mês de setembro de 2010 apresenta um número um pouco menor se comparado a 2009, mesmo período.
6 mil, para ser mais exato.
Como justifica o mês de setembro deste ano não ter sido melhor que o mês de setembro do ano passado, uma vez que a tendência é seguir avançando?
Isso acontece, o Alex. Alex Mineiro no Ceará. Né? Alex, isso acontece principalmente pelo efeito sazonal. O que é o efeito sazonal? Você tem, principalmente na área agrícola, momentos de colheita e momentos de plantio. E em alguns momentos você tem antecipação da colheita, conforme o clima, conforme a temperatura, e antecipação do plantio. Com essa questão da camada de ozônio, essa questão da chuva, da temperatura, tem mudado muito, tem variado muito. Você tem, em pleno verão, às vezes, frio, e você tem, em pleno inverno, calor. Então, há muita mutação desse emprego temporário, por causa da sazonalidade, por causa do período da colheita e por causa do período do plantio. Isso explica um pouco a diferença, que foi de 6 mil. Isso em termos de índice é margem de erro, né? É muito pequeno o percentual. Agora, explica. Mas os outros setores não. Comércio continua crescendo mais do que o ano passado. Serviço continua crescendo mais do que o ano passado. E só para ter uma ideia, que em alguns momentos, até eu faço isso, a gente fica com mania de grandeza. A gente só quer recorde. Estados Unidos, no mês passado, perderam 116 mil vagas. Negativo. A maior economia do mundo. Nós criamos 246 mil e muita gente acha pouco. Não é, não. É muita coisa. Nós já chegamos a 2 milhões e 201 mil esse ano e vamos chegar a mais de 2 milhões e meio. Isso é muita gente ganhando emprego. Precisa mais? Precisa. Mas é só a gente continuar nesse caminho.
Alex, você tem outra pergunta?
Sim, ministro, em relação ao trabalho escravo, né? Passados 122 anos de legislação abominando a escravidão em vários estados brasileiros, incluindo o Ceará, o trabalho escravo é recorrente. Homens e mulheres são aliciados nos municípios do interior para trabalharem mal sabem onde. Diante disso, eu pergunto, temos ações suficientes de combate ao trabalho escravo ou ainda estamos longe de vencer esse tipo de crime?
Olha, é verdade, isso é um tema repetitivo e é claro que quem está nos vendo agora deve estar perguntando, porque tantas vezes é a mesma pergunta, né? É porque são estados diferentes e cada rádio entra na hora no seu estado. Então, por isso que se repete muitas perguntas. Mas não tem problema nenhum, eu repito a resposta com a maior tranquilidade. É realmente uma constatação real. Nós enfrentamos isso no Brasil com coragem. Nós não botamos debaixo do tapete, nós não escondemos. Nós temos a chamada lista suja, que coloca todas as empresas que são flagradas nessa lista, sem possibilidade de ter financiamento público, compra por empresa pública. Praticamente essas empresas deixam de existir porque não tem condições de sobreviver depois que entra na lista suja. A equipe móvel do Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, age quando é denunciado, prende, dá multa, dá o flagrante, liberta o trabalhador. Cada trabalhador é dado seguro de desemprego durante pelo menos 3 meses. Para cada trabalhador também, nós estamos começando a fazer desde esse ano curso de qualificação profissional para que ele, saindo dali, consiga mais rapidamente o emprego. Estamos agindo. Agora, você tem razão, é uma dimensão muito grande. O Brasil é continental. Normalmente, quem faz isso, faz escondido, porque se fizer para todo mundo saber, não existia mais trabalho análogo ao de escravo. Estamos agindo, acho que precisa melhorar, mas tenha certeza que nós não escondemos nada debaixo do tapete. É transparência, lista suja e polícia neles.
Ministro Carlos Lupe, vamos agora a Pernambuco conversar com a Rádio Boas Novas, 580 AM, da Rede Brasil, de Recife. Hélida Regis, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Nunca se gerou tanto emprego com carteira assinada aqui em Pernambuco.
Graças a Deus.
Em setembro, um recorde absoluto de geração de vagas, no crescimento de 3,67% em relação ao mês anterior. Foi o melhor resultado em toda a série histórica, iniciada em 1992, e o melhor desempenho no Nordeste. Ministro, a quem o senhor associa esse crescimento aqui em Pernambuco?
É uma felicidade. Pernambuco está bombando, como fala minha filha. Mas é verdade, eu atribuo primeiro que Pernambuco está conseguindo desenvolver as suas vocações. Então você tem aí a área portuária, a área da construção naval, a área petrolífica, a área de serviço. Tudo, área de construção é uma loucura. Eu estou toda hora, eu viajo muito pela minha função. Eu sou ministro do Brasil, então eu adoro. Hoje mesmo estou indo para Minas. Amanhã estou na Bahia. Depois, na semana que vem, estou no Rio Grande do Sul. Eu já fui em Pernambuco, porque eu adoro. Adoro Olinda e tão frevo ali. Eu sou fã, adoro mesmo, gosto muito. Então, a gente vê isso. A gente vê essa realidade. Por que está acontecendo isso? Porque o governo está acreditando nas vocações de cada estado. Pernambuco é um estado pioneiro, Pernambuco é um estado que tem um povo trabalhador. Eu sou, minha infância toda passando em Pernambuco, minha mãe é de Alagoas, mas vivia aí em Pernambuco. Minha tia mora aí em Casa Caiada, é tia Maria, um beijo para ela que deve estar me ouvindo. Estou fazendo esse programa, até um pouco programa de auditório, mandando um beijo para tia, mas vale, né? Ministro também tem tia. Então eu fico muito feliz dessa ideia que está acontecendo em Pernambuco, porque está se aproveitando a vocação do estado. O governo do estado, o grande governador Eduardo Campos, faz uma bela parceria com o governo federal e quando se soma esforço, o povo conseguindo trabalhar tem dignidade.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E de Pernambuco, ministro, vamos a Rondônia.
Vamos longe, hein?
A Rádio Caiari de Porto Velho.
Porto Velho.
Arian Oliveira, bom dia.
Bom dia, ministro, bom dia a todos.
Bom dia, Ari.
Ministro, aqui em Rondônia, o número de emprego tem crescido muito e tem se destacado na região norte. Eu pergunto para o senhor, esse aumento no número de emprego se deve à questão das usinas do Madeira?
Principalmente. Ariane, eu acabei, algum tempo atrás, de falar justamente da importância de Rondônia, da qualificação profissional, e esses dois grandes investimentos são os dois maiores investimentos em hidrelétricas em curso do Brasil. Isso está dando muito emprego, não é só na área da construção. Porque quando você tem uma construção, você também tem que ter alimentação para esse povo, hotel para esse povo, tudo cresce. Construção,
comércio.
Então tá tudo, comércio, serviço, tudo está crescendo em Rondônia. Eu fico muito feliz, porque é um estado promissor, um estado rico, né? Tem um território riquíssimo, tem muito minério. É um estado que tem tudo para ser uma vanguarda no crescimento da economia. E eu fico muito feliz disso estar acontecendo, porque isso mostra que a vocação hidrelétrica do estado, essas duas grandes que nós estamos construindo, vai ajudar a dar energia para todo o Brasil, inclusive a exportar energia para os países vizinhos, e vai dar cidadania através do emprego.
Ministro Carlos Lupe, eu agora gostaria de aproveitar e perguntar para o senhor, qual a expectativa da geração de empregos para outubro e novembro, e o Natal vai ser bom para o mercado de trabalho?
Olha, eu sou um otimista. Eu sempre peço para as pessoas descontar um pouco o meu otimismo, mas se a gente não levar a vida assim, não vale a pena. Eu levo com alegria, eu trabalho com felicidade, eu gosto de dar notícia boa. Eu digo assim, quem gosta de dar notícia ruim tem que ficar em cemitério. Eu quero dar notícia boa.
Aliás, todas as previsões que o senhor fez aqui no programa deram certo.
Graças a Deus, porque Papai do Céu ajuda quem pensa positivo, né? O Brasil está bem. Nós, a minha previsão, desde o ano passado, aqui, eu falei isso aqui, está registrado.
Verdade.
É de 2 milhões e meio de empregos. Isso é um número gigantesco, porque nunca, aí vou com a permissão do meu presidente, nunca antes na história se gerou tanto emprego nesse país. E em todos os setores. Eu prevejo agora o mês de outubro, que já passou, mas que ainda não temos os dados, mês de novembro, e os dois meses muito fortes, principalmente comércio, que é comércio varejista, comércio atacadista, gera muito emprego por causa das datas de final de ano, né? Setor de serviço, indústria de transformação, principalmente indústria alimentícia, gera muito emprego. E, principalmente, aí, hotelaria, né? Restaurante. Porque fim do ano é época de férias, de viagem e de comemoração. Então, todo mundo chega no meio de dezembro, já está todo mundo se preparando para as festas do final de ano. A indústria produz mais porque vai vender mais alimentos por causa do final do ano, por causa das férias escolares. As pessoas viajam mais, tem mais gente em hotel, tem mais restaurante lotado. Vai ser um fim de ano muito bom. E a minha previsão é de que nós teremos o melhor dezembro da história do Brasil. Deus nos ajude, eu penso positivo.
Ministro Carlos Lupe, vamos agora a Mato Grosso do Sul. Nossa. Rádio Grande FM de Dourados. Eduardo Palomita, bom dia.
Bom dia, Cátia, bom dia, ministro.
Bom dia.
O senhor falou agora mesmo, me gosta das notícias. Mas vamos falar um pouquinho de preocupação. O Brasil comemora o aumento de emprego com carteira assinada, isso está estampado, né? Ministro, o meu estado não é diferente. Houve um aumento não tão substancial assim na contratação de trabalhadores com carteira assinada. Em setembro, tivemos aí um saldo positivo de 1.500 trabalhadores em comparação ao mês passado. Mas o que leva a esse crescimento são as obras do PAC, né? Consequentemente, a construção civil superaquecida. Portanto, a preocupação é, quando essas obras do PAC foram concluídas, casas populares, obras de saneamento, como vai ficar a situação desses trabalhadores? O seu ministério já estuda uma ação para que no futuro próximo possa manter esses trabalhadores contratados, empregados, ministro?
Não é só o Ministério, é o governo. Os trabalhadores podem ficar tranquilos que já vem o PAC 2 aí. Vão ser 2 milhões de novas minha casas no Minha Casa Minha Vida. São programas de estradas, de vias urbanas, de assentamentos. Tem muita coisa para fazer, você tem razão. O governo tem esse papel, ele tem que ser vanguarda. Ele tem que ser a locomotiva. Ele tem que puxar a economia para frente. E nós vamos puxar. Nós temos as ferrovias, os investimentos nelas. Nós temos aí muita coisa para fazer. Olha, pode ter certeza de uma coisa. O Brasil entrou no caminho do progresso. O Brasil hoje é referência no mundo. Quando se fala em segredo para vencer uma crise, sem falsa modéstia, pode vir no Brasil, que o Brasil está ensinando, está todo gringo, como é que se faz para vencer a crise. É com aumento real de salário e é com o papel do governo, da administração pública, do banco público, financiando empresários, financiando a pequena e média empresa e puxando essa locomotiva do crescimento, investindo em obras, investindo em ferrovias, investindo em estradas e criando programas que dêem casa ao trabalhador. Vem aí o PAC 2, já está preparado, vamos lançando. E quem está trabalhando no PAC 1 pode se preparar, porque vai faltar trabalhador de tanto emprego que vai ter, se Deus quiser.
Ministro Carlos Lupe, vamos agora a Belém do Pará.
Estamos viajando.
Rádio Boas Novas, 1270M de Belém, onde está Mailene Tielli. Bom dia, Mailene.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Carlos Lupe. Desde já a gente quer agradecer pela participação.
Obrigado, Mailene.
Pode fazer a pergunta, Mailene.
Tá certo. Ministro, o Pará é um estado, a gente sabe que territorialmente falando, é um estado grande comparado às grandes capitais do Brasil. Talvez isso tenha colaborado para que ele seja considerado um dos campeões na prática do trabalho escravo e esteja sempre no topo quando a gente recorre ao ranking dos empregadores da ficha suja. É verdade. No plano nacional que a gente encontra para erradicar a prática dessa atividade, a gente encontra medidas específicas para combater a impunidade e para conscientizar também, inclusive, medidas específicas para o Estado. Eu queria saber, ministro, quais as medidas que estão sendo tomadas de fato para punir esses empregadores criminosos e de que forma eles, os próprios trabalhadores que se submetem a essa situação, estão sendo conscientizados.
Bom, primeiro, as medidas e regras gerais, que eu já falei, eu repito. Todas as empresas flagradas têm o seu nome constando na lista suja, o que impede elas de ter financiamento público, de vender para qualquer órgão público, municipal, estadual, federal. Nós temos a equipe móvel que, denunciado ou flagrando, vai na hora e, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, prende, autua, multa. E, especificamente, nessa região do país, Pará, que era o principal receptor da mão de obra análoga de escravo, receptor do trabalhador. Piauí e Maranhão, nós há 2 anos iniciamos o chamado Marco Zero, onde nós fazemos, acabamos com o gato, com o intermediador, que é o grande agente de pegar o trabalhador lá no interior desse Brasil profundo, que às vezes está na calçada, sem ter o que ver, tem que ter o que fazer, bota ele em cima do caminhão e leva para o interior do Pará para trabalhar numa fazenda, num lugar bem ermo, bem distante, e explora ele. Nós estamos acabando com o gato, nós estamos fazendo uma experiência piloto que está dando muito certo. Você vai ver que ao final do ano, a diminuição do impacto de flagrante de trabalho análogo ao de escravo no Pará foi muito grande. Ainda tem, mas é diminuindo, tá, de um ano para cá, por causa desse trabalho específico chamado Marco Zero, que foi muito noticiado. Inclusive, eu dei entrevista para a tua rádio aí de Belém do Pará, quando nós inauguramos esse projeto, onde o Estado brasileiro, em parceria, governo federal, governo do Estado, os 3 governadores foram, estavam presentes, participaram e participam disso através das suas secretarias Pará, Maranhão e Piauí, através das prefeituras principais, nós fazemos todo o trabalho de intermediação. Ou seja, nós estamos checando a fazenda que o trabalhador precisa e nós estamos pegando o trabalhador e fazendo a intermediação oficial, sem o gato, sem o atravessador, para que o trabalhador tenha carteira de trabalho, condições de trabalho. Nós verificamos em loco. A equipe do Ministério do Trabalho, com essas prefeituras em convênio, vai, verifica. É claro que nós não atingimos ainda a imensidão que é o Pará, que é maior do que muitos países da Europa. O Pará é maior do que muitos países da Europa, sua dimensão geográfica. Então não é simples. Soma-se isso, a Maranhão e Piauí, eu acho que é maior do que qualquer país da Europa, somando-se os 3. Então, nós estamos trabalhando. É claro que ainda tem muito o que fazer, mas tenho a certeza que nós estamos vigilantes, atentos e trabalhando muito para evitar isso.
Ministro, vamos à Bahia. Rádio Educadora, 107,5 FM de Salvador. Sueli Diniz, bom dia.
Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Carlos Lupe. É um prazer estar participando mais uma vez desse Bom Dia, Ministro, com a Rádio Educadora. Ministro, eu queria saber a respeito do nosso mercado de trabalho para os jovens. A construção civil, nesse período recente, mostrou um crescimento muito grande e a tendência é aumentar nos próximos 6 anos, tendo em vista não só as obras da Copa, mas as obras do PAC. Como atrair os jovens para os cursos de capacitação para esse mercado de trabalho, quando a gente vê que existe uma carência de mão de obra tão grande, e aqui na Bahia, pelo menos, a gente não consegue fazer com que esses jovens tenham interesse em participar desses cursos de capacitação? De que forma a gente pode conseguir conciliar o estudo deles e, ao mesmo tempo, colocá-los nessa rota para que eles venham a buscar um emprego capacitado na área de construção civil?
Sueli, você tem razão. A Bahia hoje é outra. Porque quem lembra da Bahia de alguns anos atrás, em que Salvador era campeã do desemprego do Brasil, inverte. Hoje, Bahia é campeã dos empregos de todo o Nordeste e Salvador está gerando muito emprego também. Mas você tem razão. O grande desafio é que essa juventude, nós temos vários cursos, eu tenho convênio com o prefeito de Salvador, com o governo do estado, com vários municípios, eu estou na Bahia, estou indo lá amanhã, estou aí na Bahia amanhã. Vou hoje de noite e amanhã tem um ato com o governador da Bahia, Jacques Wagner. Permanentemente a gente está agindo, mas você tem razão. Nós temos que trabalhar para conscientizar esse jovem para tirar ele da rua, para tirar ele daquele mundo que não é o correto. E a qualificação profissional é a grande diferença. Tem um programa chamado ProJovem, na Bahia, dos maiores que nós temos no Brasil, e eu quero aqui aproveitar esse espaço para pedir ao jovem que faça esse curso, porque ele aí vai ter cidadania, vai ter o tão sonhado emprego, vai conseguir garantir a sua subsistência e a felicidade da sua família.
Ministro Carlos Lupe, muito obrigada mais uma vez por sua presença e participação aqui no nosso programa.
E eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço a todos, peço desculpa pelas minhas falhas e feliz estou por um Brasil que está dando certo.
Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco desse programa, meu muito obrigada e até a próxima edição.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.